nascer, e com ele a ânsia de um novo que não vem, mas sempre está por vir. Ei, um novo dia vai nascer.
Olá, gente, como vocês estão? Como de praxis, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você vai estar ouvindo. Bem-vindos a mais um Psicologia na Contramão, no nosso segmento de diálogos não palatáveis, né? Juntamente... Ou Construção na Contramão, não
é? É, você colocou o nome errado, eu tava vendo isso aí. Construções na Contramão, mas tudo bem, seguimos.
Enfim, eu vou mudar na hora de lançar. Eu sou o Guilherme e estou juntamente aqui, junto com o meu companheiro Hugo.
Olá, boa noite, pessoal. Para mim é boa noite, porque agora é boa noite mesmo. Então, para vocês, seja lá quando vocês estiverem ouvindo, bom. E hoje nós vamos, então, seguir aqui com nossa Construções na Contramão. Eu acho que, se eu não me engano, se eu não estou errado, é o sexto, né? Porque depende da... Quinto, tem certeza? Olha só. Tenho dúvida sobre isso também, mas... E hoje nós temos aqui, nossa, com grande gratidão. Eu ainda não saio de mim chamá-la de professora, porque para mim eu sou um eterno aprendiz e eu tenho grande gratidão em ter aprendido com você, né? Acho que a gente já conversou um pouquinho sobre isso. E eu não vou falar mais sobre, porque vocês vão ouvir hoje um pouquinho dessa pessoa incrível, que é a Andrea. Por favor, Andrea.
Nossa, muito obrigada, Hugo, já me senti super bem apresentada, mas vou me apresentar, vou falar um pouquinho de mim, então. Meu nome é Andrea Cristina Oliveira Ferreira, eu sou psicóloga, sou professora de psicologia também, tive o prazer de poder ensinar um pouquinho do que eu sei com o Hugo e com o Guilherme, e também, com certeza, aprendi muito com os dois. Eu atuo como psicóloga clínica já há mais de 10 anos, né? Também já atuo como professora universitária já há uns 8 ou 9, talvez, esse ano, preciso refazer as contas. E além disso, também trabalho oferecendo supervisão, né, não só dentro da faculdade, mas também no meu consultório, e eu estou aqui para trazer um pouquinho dessas minhas experiências e trocar um pouco, né, as ideias, né, com vocês nessa noite de hoje, né? Então, boa noite aí, pessoal, e vamos começar a nossa conversa de hoje, então.
Eu costumo dizer que eu sou algum psicólogo que vale alguma coisa por causa da relação que eu tive com a Andrea, né, como mentora, professora, e sobre o tópico de hoje, né, supervisora, né. Hoje nós queremos falar de algo que é, se não o, mas um dos pilares de um bom profissional dentro de qualquer atuação que um psicólogo pode fazer, que é a supervisão. É algo muito pouco falado, é muito pouco discutido. E quem é melhor para falar sobre isso do que a nossa supervisora, a que guiou a gente dos nossos primeiros passos, né? Andrea, você, como você disse, você é professora já há quase 8 anos, né? Como que é, então, essa sua experiência e o que é dar uma supervisão?
Bom, dar uma supervisão na graduação tem algumas características diferentes de dar supervisão fora da graduação, né? Então, quando eu dou supervisão para os alunos, né, de psicologia, então para as pessoas que ainda estão em formação de psicologia, o que eu percebo é que a busca, né, por essa supervisão, ela é algo obrigatório, né? Então, é algo que os alunos, eles precisam passar por isso, né? Então, nenhum aluno se forma em psicologia sem cumprir uma carga horária específica de supervisão, né? Então, muitas vezes, essa supervisão, ela vai sendo enxergada como uma parte curricular obrigatória, né? Da mesma maneira que os alunos, eles precisam fazer as disciplinas teóricas, que precisam fazer atividades complementares, que precisam entregar um trabalho, né, de conclusão de curso. Eles também precisam cumprir horas de estágio e precisam passar por essa supervisão. Então, a maneira como essa supervisão ela é dada na graduação é de uma forma em que não se questiona, né? Não se questiona no sentido de que ela é obrigatória, eu preciso passar por isso, eu estou num estágio, eu ainda estou aprendendo, então eu preciso passar por isso, né? Então, torna algo que faz com que os alunos, muitas vezes, só estejam lá, entende? Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, os alunos, eles não têm um preparo para essa supervisão, e talvez seja isso um ponto que eu gosto, né, de discutir e de trabalhar com os alunos. Eu tenho procurado fazer isso cada vez mais no início das supervisões, de trabalhar com os alunos para que eles possam ter um papel ativo nessas supervisões. Tá? Por quê? Porque muitas vezes, como os alunos entendem que essa supervisão faz parte de algo obrigatório, né, e que muitas vezes eles só têm que cumprir uma tarefa, parece que essa supervisão é só um cumprimento de uma série de tarefas, né? Então, eu vou fazer uma prática de X horas, vou produzir um relatório, vou estar lá presente, vou contar o que aconteceu naquela sessão, naquele encontro, enfim, naquele dia de estágio, e vou ouvir quais são as orientações e seguir essas orientações sem questionar. Então, muitas vezes, os alunos eles chegam com essa ideia. E eu procuro, de alguma forma, trabalhar com os alunos, né, no início da supervisão e ao longo de todo esse processo de supervisão, para que cada vez mais os alunos eles possam ter uma postura mais ativa, que não entendam essa supervisão como um simples passo obrigatório que tem que ser dado para você conseguir o diploma, né? Mas que já seja esse exercício de uma prática. E o que é o exercício da prática? É você se preparar para essa supervisão, é você organizar quais são os seus questionamentos, é você também ter um olhar e uma visão sobre aquilo que aconteceu na sua sessão ou naquele encontro, para que isso possa ser discutido, né? Para que possa existir uma troca nessa supervisão. Então, o que eu percebo? Que muitas vezes os alunos eles entendem que essa supervisão, que ela é obrigatória, é algo que eles só têm que fazer o que é mandado. E o que eu venho procurando fazer, né, junto aos meus alunos, é tentar fazer com que eles entendam qual é o sentido de todas aquelas orientações, das atividades que estão sendo propostas, para que eles possam ter um papel mais ativo, para que essa formação deles possa ser mais completa. Tá? Então, esse é um movimento que eu procuro trazer para as supervisões durante o período da graduação, e que ainda que eu consiga, e felizmente eu consigo, né, que muitos alunos passem a ter essa postura mais ativa, mais reflexiva, que tragam os seus próprios entendimentos sobre os casos, sobre, né, as situações que estão se desenvolvendo nos estágios, muitas vezes esses alunos eles vão entender que eles precisam passar por esse processo de supervisão porque eles ainda estão em formação, né? Então eles ainda não são um profissional, né, registrado junto ao conselho, então eles precisam, né, de um aval e até de uma confirmação daquilo, né, que eles têm feito de uma figura de um professor supervisor. E isso é diferente quando a gente pensa numa supervisão que é já com um profissional psicólogo, né? Então, quando a gente tem alguém que é um psicólogo já formado e que busca por uma supervisão, a gente consegue perceber que esse profissional psicólogo tem um outro entendimento da profissão, né? Tem um entendimento de que aquela prática ela vai se desenvolver com mais qualidade se for uma prática refletida, né? Se for uma prática em que as pessoas têm um espaço para discutir, para ampliar olhares. E não que sejam, e que nem deve ser uma supervisão um lugar em que você só busca uma orientação de alguma coisa que você precisa fazer, né? Eu não entendo que supervisão seja isso, eu entendo que pelo contrário, né? As supervisões elas têm que ser esse espaço de troca de ideia, e não de simplesmente você pegar informações. E quando a gente vê um profissional que busca uma supervisão, é interessante perceber que esses profissionais são profissionais que eles querem melhorar a qualidade da sua atuação, eles querem se aprimorar enquanto profissionais, psicólogos, entendendo que eles podem ampliar olhares com as trocas, né? E não buscar simplesmente, né, olha, me diz o que eu tenho que fazer, que eu só vou lá e faço, né? É, e eu acho que isso que é o bacana, e talvez essa seja a principal diferença. E aí, o que, que isso já indica, né? Que, infelizmente, a maior parte aí dos nossos profissionais, né, não tem esse cuidado com a supervisão, né? Porque entende que a supervisão é algo que é necessário enquanto eu ainda não posso me responsabilizar. A partir do momento que eu posso me responsabilizar por esse atendimento, porque eu já estou, né, registrado junto ao conselho, então está tudo certo. E aí, muitas vezes, esses profissionais perdem essa oportunidade de ter alguém, né, com quem trocar, alguém que eles possam refletir. Então eu vejo que essa é a principal diferença, né? Mas aí, não sei o que, que vocês sentem também agora com as experiências, né? Vocês também tendo essas experiências dos dois lados, enquanto alunos e profissionais, enfim, né? Como que vocês entendem aí essas diferenças?
Como aluno foi extremamente essencial, né? Assim, por parte de muitas vezes eu me colocar ali no lugar e falar, caraca, sei que fato mesmo, eu preciso de um auxílio, o que que eu posso fazer também, né? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito preocupada, assim, com os limites da minha própria atuação, um pouco receoso também até onde eu poderia ir, né? Eu acho que eu sempre coloquei isso para você, né, em supervisões, indagações, e continuei, assim, eu continuo, então, assim, eu sinto que supervisão não era só algo necessário quanto estudante, né, quanto aluno, mas se for o caso de me colocar num atendimento clínico, ter uma supervisão, porque ainda mais recém-formado, ainda não tendo, né, pós-graduado, não tendo, mas, poxa, será que seria também só pelo fato de eu me considerar por 10 anos uma pessoa consciente ou plenamente sabedora de todos os casos, igual a gente conversou um pouquinho antes? Não, né, acho que ainda mais da nossa atuação de fenomenologia, a gente pode dizer que não, mesmo.
A gente então, só sabe assim, que a gente nada sabe, né?
Então, assim, como, né? Como que eu vou me deixar de fora? Então, sim, eu sinto muita... É justamente isso. Então, eu consigo, na sua fala, daquilo que você me falou agora, que tem colocado isso para os seus alunos desde o começo, eu sinto exatamente isso, que eu fiz parte disso, porque eu falo, eu saio de lá pensando o quanto isso é construtivo. Então, assim, realmente, você, a mim, você construiu isso.
Que ótimo!
eu só tenho que dizer que, para mim, a supervisão era a melhor parte do dia, né? Aquelas 3 horas que a gente passava junto discutindo casos, né? Não apenas discutir o nosso caso, mas ouvir a discussão dos casos de outras pessoas, né? Aquilo foi por demais enriquecedor, né? Porque você ganha uma experiência a partir dos outros, né? A partir dos viés dos outros. Eu sempre, na supervisão, eu ficava assim com uma invejinha da maneira como que a Simone se portava, né? Que ela se falava, que era super marcante para todos nós, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, foi exatamente nesse ritmo que eu fui aprendendo que eu não era a Simone, eu nunca seria a Simone, né? Eu tinha que me apropriar da minha maneira de conduzir o caso, né? De relatar o que aconteceu, né? Coisa que você incentivou a todo momento, você estava sempre aberta para ouvir o que a gente tinha a dizer, você tinha as suas indicações, mas você sempre falava, olha, se você achar que é isso, pode fazer, mas se você não achar que é isso, melhor também não faça, né? Que exatamente essa é uma posição muito justa, porque por mais que você seja, no caso, supervisora, né, quem tem o manejo do caso no tete-a-tete éramos nós, né? E você compreendia a diferença desse lugar e fez a gente compreender também a diferença desse lugar, né? Era uma extensão da própria relação que a gente estabelecia com o paciente, né? Eu costumo brincar, né? Que A psicoterapia de individual ela não tem nada, ela só tem um nome. No mínimo tem duas pessoas em jogo. Com supervisor tem três. E se for supervisão em dupla, tem mais. Ainda tem a família do paciente. E assim, de individual não tem nada, absolutamente nada. Só pra gente ser categórico, né? E mesmo assim, né, saindo da faculdade, a supervisão. Que supervisão não é muito enriquecedor, né? E algo que eu acho que vale, né? Que vale muito a pena e algo que a gente tem que pensar em refletir no momento que a gente vai precificar o nosso trabalho, né? Porque supervisão custa dinheiro. No meu caso, eu, por exemplo, estou fazendo supervisão por meio da minha pós. A minha pós está lá, todo medo de pagar ela. E assim, o preço aumenta, a oferta aumenta, aí você fala o seu preço da sua sessão para a pessoa, mas é tão caro assim, é o preço que eu acho que no momento o meu trabalho vale, sabe? Eu não quero colocar o meu trabalho... Né? A gente passou 5 anos estudando, a gente investe nessa formação continuada, a gente fala com o supervisor, a gente estuda o caso, a gente pensa no que vai fazer, a gente... faz grupo de estudos, né, que é algo que eu super me encontrei fazer, grupo de estudos. No céu, eu faço grupo de estudos de tudo e qualquer coisa da minha vida. E assim, isso são tudo coisas que custam tempo, né? Imagina se cobra muito barato, então numa sessão você vai atender 20 pessoas num dia e morrer. Né?
E você não vai conseguir entregar uma qualidade, né, para as pessoas. E eu vejo que a gente tem, a gente deve respeito às pessoas que a gente atende, né? Então, as pessoas que a gente se dispõe a atender são pessoas que a gente tem que tratar com maior respeito e consideração, né? São vidas, né? Foi que nem você falou, ninguém é individual, né? Nós não somos isolados, né? Então, é aquela pessoa... que é um filho de alguém, ou que é uma mãe de alguém, que é um marido de alguém, que, né, que é o amor da vida de alguém, é alguém que importa muito, né? Então, o mínimo que a gente tem que fazer é respeitar, né, aquela vida, aquela história, as lembranças, né, os projetos, os sonhos. Então, a gente precisa, né, ter esse respeito. E a gente não consegue... ter toda a dedicação e todo esse respeito simplesmente naqueles 50 minutos que a gente vai atender, né? Para a gente realmente conseguir ter esse respeito e honrar toda essa história, né? Quem essa pessoa é, a gente precisa se preparar antes, a gente precisa, né? Ter um tempo depois para a gente fazer os prontuários, para a gente ter os relatos de sessão, a gente precisa estudar, a gente precisa ter essa troca com o supervisor, a gente precisa de tudo isso, né? E tudo isso tem um valor que vai além e muito além daquilo que pode ser monetizado, né? Então, a gente pensar, olha, um valor de uma sessão é X, né? É muito difícil porque a gente precisa contabilizar tudo isso, né? E uma supervisão, por exemplo, né? Como a gente está discutindo aqui, né? O nosso tema, uma supervisão é algo que tem um custo. Seja dentro de uma pós, né, como no seu caso, Guilherme, ou fora, ainda assim você tem um custo e não costuma ser um custo baixo, né? Muito pelo contrário, né? É um custo razoavelmente elevado, né? Então, isso também tem que ser levado em conta, né? Porque isso diz respeito a um preparo que o profissional psicólogo precisa ter para conseguir garantir aí a qualidade do seu trabalho, né? Poder refletir sobre isso. E isso é muito importante.
É, por demais importante, a gente não conversa muito sobre isso, né? Porque tem essa questão dessa precificação, ela é de dois lados, né? O profissional que não percebe, ou... Vamos falar percebe, porque eu acredito nas pessoas. Não percebe que ele tem que entregar... um trabalho de qualidade, né, e ele não pode, então, fazer o trabalho de qualquer jeito, né, e isso ele precisa refletir no preço dele, que vai ter que ser um pouco elevado. E as pessoas que também não compreendem, né, que um psicólogo, uma psicóloga não é um obstetrista, não é um fonoaudiólogo que que vai lá, te atende em 30 minutos e muitas vezes faz um ótimo trabalho. Tem médico que consegue fazer um ótimo trabalho em 30 minutos. Gente, a minha médica geral, ela é maravilhosa. Eu amo ela de profundo. Ela faz o trabalho dela em 30 minutos. E assim, muito bem, parabéns. Eu não consigo fazer um trabalho muito, muito bom em 30 minutos. Assim, ou 50. E ela também, eu não sei se médico tem supervisor, gente, por isso eu vou me abster de falar isso. Mas, assim, é necessário uma discussão orgânica sobre o que está acontecendo, né? Porque é uma pessoa não é igual a outra, né? Principalmente que a gente, né? Pelo menos eu posso dizer isso, né? Nós três fazemos uma psicologia baseada em fenomenologia, né? O primeiro é. Pilar da fenomenologia é suspender todos os preconceitos, todas as percepções. Percepções, não é só pelas suposições. Falei errado. E assim, isso quer dizer colocar em jogo o que está acontecendo. Ora, não só porque uma pessoa demonstra ter sintomas de ansiedade que ela vai ser eu vou conduzir o caso da mesma maneira que eu conduzi uma paciente de 2 anos atrás, né? Ou do que saiu antes daqui. Sabe, há um contexto completamente diferente que a gente tem que manejar. A gente não maneja isso em 50 minutos. Nem se eu quiser.
Não, e a gente precisa ter um tempo para o estudo, né? A gente precisa ter um tempo para o estudo. Assim como outros profissionais também, né? Esse é o exemplo de fonoaudiólogo, de médico. Para que seja possível fazer um trabalho de qualidade em 30 minutos, né? Ainda, né? Aqueles que fazem. A gente sabe que isso exigiu da pessoa muito esforço, muita dedicação, muito estudo, né, para estar ali, né, e talvez aí o nosso, nosso ponto, né, que da psicologia, especificamente falando, é que a gente está trabalhando com um ser que é absolutamente complexo, né, e a gente está olhando para esse todo. Né? A gente está olhando para um todo complexo que é um ser humano, né? Com diferentes emoções, com diferentes vivências e percepções. Então, a gente não precisa ter só um estudo, né, ali da faculdade anterior, das teorias, mas a gente precisa ter um estudo daquele caso específico, né? Porque aquela pessoa, ela vai funcionar de um modo específico. Então, talvez isso entre nisso do que você falou dessa questão da ansiedade, por exemplo, Guilherme. Eu posso ter duas pessoas que têm um diagnóstico de ansiedade, o mesmo diagnóstico, né? E se eu pegar essas duas pessoas com um diagnóstico de um transtorno de ansiedade generalizada, enfim, essas duas pessoas, elas vão ser pessoas absolutamente diversas, né? Então, para eu trabalhar com as duas pessoas, eu preciso trabalhar de modos distintos, ainda que elas tenham o mesmo diagnóstico. Porque cada uma é uma, né? Porque cada uma tem a sua história, porque cada uma tem a sua vida, porque cada uma é um sujeito único, né? Então, na nossa particularidade, entender individualmente, singularmente, quem é esse ser humano que está ali na nossa frente, é o mínimo que a gente tem que fazer, né? Então, a gente precisa estar ali com uma pessoa, né, durante esse tempo da sessão, mas a gente continua com essa pessoa em outros momentos, né? Porque a gente continua olhando para aquela história. Então, ainda que a gente tenha, e a gente precisa ter muito estudo anterior, porque eu preciso saber como eu atendo, eu preciso saber das teorias e técnicas, né, do meu trabalho. Eu preciso saber o que, que é uma ansiedade, o que, que é, né, aquilo que eu estou me propondo atender, mas eu também preciso saber quem é aquela pessoa. Então, eu também preciso ter um olhar, ter um momento de estudo, de reflexão sobre aquela história de vida, né, sobre aquele modo de existir. Então, esse nosso trabalho, ele não acaba nunca, né, porque enquanto a pessoa estiver existindo, ela vai estar... atribuindo sentido, ela está atribuindo significado para a vida dela, ela está criando novas experiências. Então, a gente nunca chega a uma ideia pronta do que está acontecendo com ela, porque ela está sendo o tempo todo. Então, a gente não vai discutir sobre ela de uma forma única, né? a gente discutia um dia sobre ela numa supervisão e pronto, eu resolvi a minha vida. Não, essa pessoa ela vai estar acontecendo. Então a gente precisa estar toda hora revisitando, né, essa história, essas percepções, esses sentidos, para a gente poder de fato, né, fazer um bom trabalho com ela, né, para que a gente possa de fato oferecer o melhor que a psicologia pode oferecer para ela. Né? Então eu vejo que esse, talvez esse ponto seja o principal da necessidade de uma supervisão, né? A gente conseguir ter com quem trocar, poder ampliar o nosso olhar sobre uma experiência que a gente está acompanhando, né, ali semanalmente, né? Então é importante a gente fazer isso, independente dos anos de formado ou da experiência que se tenha, né? Justamente porque cada caso é único, porque a gente se depara com situações desafiadoras, porque nós psicólogos também somos seres humanos e a gente também se afeta, né, com as histórias, com aquilo que a gente escuta, né, a gente também é sensível, né, às dores, né, que nos são trazidas. Então é importante também, muitas vezes, que a gente leve isso para uma supervisão, né, que a gente fale sobre isso. O que que é meu? O que que é do outro? Né? O que que da história do outro remete à minha? Né? Em alguma medida eu preciso identificar isso para que eu possa separar, né? Para que eu possa entender o que que é da história do outro do que é da minha. Então a gente precisa, né, fazer essa supervisão. E infelizmente a gente ainda tem muitas pessoas que não conseguem fazer essa supervisão depois de formados também por essa questão financeira. E aí é esse ponto que eu acho que é relevante isso que você trouxe, Guilherme, dessa questão do valor. Por quê? Às vezes a pessoa, ela acaba de se formar, ela começa a atender, ela vai cobrar um valor mais, um valor social, um valor simbólico, enfim, né, aquilo que ela consegue no início da formação, mas é justamente no início da formação que ela mais precisa dessa supervisão. Né? Porque ela ainda está encontrando o seu estilo de atender, né? Porque é isso até que você trouxe. Quando eu perguntava para vocês na supervisão assim, olha, eu vejo isso, mas se isso fizer sentido para vocês, tudo bem, beleza. Se não, qual é o seu sentido, né? Por que isso é importante? Porque eu tenho o meu estilo de atender. É claro que a gente está trabalhando com uma mesma teoria, a gente trabalha, né, nós três aqui trabalhamos com a mesma abordagem, né, fenomenológica, existencial, mas a gente tem os nossos olhares, né, a gente tem as nossas vivências, a gente também tem uma consciência, né, intencional, atribuidora aí de sentido, que é absolutamente única, né. Então, o que que é interessante da gente parar para pensar? Que aquilo que de repente faz muito sentido para mim não faz sentido para você. E isso reflete no nosso estilo de atender isso. Isso reflete na forma como a gente atende. Então, às vezes, aquilo que eu posso entender que é uma intervenção ótima, né, e que faria super sentido dentro do meu estilo de atender, dentro da maneira como eu estou entendendo o caso, como eu tenho uma compreensão, para vocês pode ser outra. Né? Então, às vezes, vocês que estão lá, né, fazendo o manejo, que vocês estão lá cara a cara com a pessoa que vocês estão atendendo, vocês que têm que entender mais do que ninguém, né, qual é o estilo que vocês querem empregar, né, para esse atendimento. Então, vocês estão nesse momento de se descobrir no início de uma formação profissional, né? Então, por isso que uma supervisão durante a formação precisa, né, que tenha esse posicionamento ativo dos alunos. E é por isso que é tão importante também essa supervisão no início, né, dessa prática profissional. Porque vocês ainda estão descobrindo um estilo no início de uma trajetória profissional. Né? Depois, a gente já tem o nosso estilo, já ele está um pouco mais consolidado, mas isso também não impede a gente de mudar. Né? A gente vai percebendo também que a gente vai tendo nuances, que a gente vai mudando. Eu não sou a mesma pessoa, né, de um ano atrás, de dois anos atrás. Certamente o modo como eu atendo não é o mesmo há um ano, dois anos, tá? É a mesma teoria, é o mesmo embasamento, é a mesma Andréia, mas é um outro posicionamento, porque eu me posiciono diferente diante da vida. Então eu também tenho certeza que isso se reflete ali no atendimento. Então sempre é importante, claro, sempre. Eu acho que hoje, né, 10 anos atendendo, eu ainda faço supervisão, eu ainda entendo ser extremamente importante fazer supervisão. Mas quando você está nesse nicho, que você ainda está se descobrindo, que você está descobrindo o seu estilo, que você ainda está consolidando as suas ideias, a sua compreensão, isso se faz ainda mais importante, né? E a gente precisa falar mais sobre isso mesmo, né? E principalmente entendendo, né, que isso não é feito ou porque não tem uma valorização ou por uma questão financeira, né? E que a gente não pode permitir também que nosso trabalho de psicólogo seja precarizado, né, gente? Então, a gente também
precisa...
E eu
vejo tantos...
Pode falar, por favor.
Pode falar. Que eu vejo tantas... da prática, assim, né? Estudamos 5 anos, né? Longos 5 anos, assim, com muita teoria, com... E eu senti muita falta exatamente desse momento. Tá, e agora? A prática, né? Como vamos? Então, assim, da supervisão, é óbvio que sente-se muita falta. Mas você trouxe ali, falando antes, em off. Vai lá na prefeitura, vai se regularizar. Tem toda a questão burocrática de, né, de uma pessoa física ou clínica que vai seguir esse caminho, que também não é passado para uma pessoa física que queira seguir o atendimento clínico. Né, como estruturar uma clínica, seja lá, primeiro, a gente vai, igual você comentou, né, vamos para os óbvios ali, para o móvel, não sei o quê, mas também tem que entrar ali, né, a supervisão. Só que mais do que isso, é como manejar, né, esse consultório, né, financeiramente, porque você vai ter vários custos, você vai ter, né, diversas coisas ali, e como que você vai conseguir precificar, mas muito mais do que isso, né? Mostrar esse valor do seu serviço para o cliente, né? Para a pessoa que vai buscar, entendo que, poxa, igual a gente comentou, né? Primeiro, a pessoa que vai começar, às vezes não consegue ali, né, atender no valor que se deveria justificar. Só que, poxa... Bom, enfim, na prática eu senti muito essa falta, sabe? E acho que é importante da nossa conversa, igual você já estava falando, poder mostrar isso para as pessoas que não são da psicologia, essa nossa dificuldade de conseguir montar esse consultório, já tem um investimento ali, tem nossa capacitação de 5 anos, só que para entregar um serviço, né, que não vai acabar nos 50 minutos semanais daquela pessoa... Né, que nós vamos estar com ela muito mais desse tempo, igual você falou. Então, cada vez mais mostrar o porquê do nosso valor ser aquele. E ainda assim é difícil, né? A pessoa que chega
pensando,
até ali,
então, né,
compreender, e às vezes toda até pagar
posição,
esse,
né?
Valor. Então, assim, a gente fica...
Complicado.
Mas eu acho que quanto mais a gente...
Por trás de um desses 50 minutos tem tanta coisa em jogo, né? Tanta coisa que não aparece na fala, fisicamente. Aparece fisicamente, né? Porque eu tô consultório ali, né? Às vezes tem um diplominho da pessoa ali do lado, né? Mas que não... Eu acho... Sabe, tem algo que eu sempre levo comigo, que minha psicóloga, ela me falou, né? A psicoterapia é algo muito estranho, porque você paga alguém por te oferecer um serviço no qual a maioria do trabalho é seu. Se você não tiver ali extremamente envolvido, não vai acontecer, né? E eis essa questão, né? O serviço de um psicólogo é algo extremamente complexo, muito fora da relação comercial que a gente tem hoje, né? Porque você tem que conversar com alguém que não vai te entregar um produto físico, mas que ele, junto com você, vai tentar mudar, não, ressignificar, mas não é algo que eu gosto muito, mas conversar com você sobre o que está acontecendo com sua vida, né? Entender quais são os seus modos que você está se mostrando no mundo, né? E que esse modo que você está mostrando no mundo, né? Daquilo que te faz sofrer, daquilo que você pode fazer para diminuir esse sofrimento, né? Como que você põe um preço nisso, né? Mas se há um custo enorme da nossa parte que vai além dos 50 minutos, né? Como mostrar, né, piada, sem, sei lá, na hora que você vai mostrar o seu preço por profissão. Então, desses preços, esse aqui é supervisão, esse aqui é imóvel, esse aqui é a minha pós, esse aqui é o tempo que eu passei planejando, que eu ia falar pra você. Né? Não tem como você mostrar o seu livro caixa pra pessoa no final, né?
Vamos fazer isso? Não, porque a gente não consegue quantificar isso, né?
Não tem
como quantificar. E a gente acaba cobrando o valor da sessão, né? A gente cobra o valor da sessão. Mas esse valor da sessão não é só o valor da presença, né? Nesses 50 minutos ali em que eu estou presente. A gente carrega muito, muito mais coisa. Então... Eu acho que é um pouquinho disso, assim, a gente não tá, a gente presta um serviço, mas a nossa prestação de serviço não é só uma prestação de serviço em que a gente está vendendo o nosso tempo ou o nosso conhecimento, né? Mas o que está em jogo é nosso tempo, é nosso conhecimento, é nossa entrega, né? É nossa dedicação, a gente está vendendo uma possibilidade da gente acompanhar a pessoa na experiência dela existir, né? E aí isso é muito difícil da gente precificar, né? E talvez daí a nossa complexidade. E aí soma-se a isso, né? Ao fato de que, infelizmente, na psicologia, a gente acaba ainda tendo uma ideia... muitas vezes ainda muito forte, de que o que a gente está fazendo não é uma prestação de serviço, mas é uma ajuda, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de colocar um preço para os nossos serviços. Nossa, mas a pessoa está me contando tanta coisa da vida dela, ela se abre tanto, eu estou querendo ajudar, e a gente vai achando que a gente ajudar a pessoa é a gente atender ela, sei lá, por qualquer valor que ela possa pagar, né? E aí a gente entende que essa é uma posição de ajuda, é uma relação altruísta, só que na verdade a gente também está prestando serviço, né? E que quando a gente cai nisso, a gente deixa de se ajudar, e a gente deixa de ajudar mais aquela pessoa ainda, né? Porque a gente acha assim, ah, não, vou fazer por um valor mais baixo, mas a gente não vai conseguir sobreviver, né? Até porque... se a gente está preocupado se a gente vai conseguir pagar as contas do mês, se você está preocupado se você vai conseguir pagar o seu aluguel, você não consegue ter a tranquilidade para você ter a entrega que um atendimento exige, né? Você enquanto ser humano, porque você também é um ser humano. Então, daí a importância da gente poder discutir mais isso. A nossa profissão, ela é muito bonita, ela é linda, mas é um trabalho, né? É uma profissão, é um emprego, né? A gente precisa ter renda desse nosso trabalho, né? Enfim, independente das nossas opiniões, né? A nossa sociedade, o nosso mundo ainda vive em torno, né, do capital, né? A gente precisa girar dinheiro. Então, a gente precisa disso, né? E aí, esse é um ponto interessante que o Hugo trouxe. A gente tem um pouquíssimo preparo para a gente lidar com essas questões, né? Para a gente lidar com o valor, para a gente lidar com o preço, para a gente lidar com o modo como a gente vai se preparar profissionalmente, para a gente tomar e ter atenção com aspectos burocráticos, né? Então, isso que a gente estava conversando, às vezes a gente acha assim, não, eu vou me informar, vou começar a atender, é só fazer o registro no conselho e tá tudo certo. É só o primeiro passo. Né? Então, assim, você fazer o registro no conselho é só o primeiro passo. Então, você vai montar um consultório, você precisa de um
processo. E um passo que já custa R$300.
Já tá um pouco mais caro. Já, né? Então, assim, fica difícil, né? Esse passo. Então, assim, aí você faz uma inscrição municipal, você precisa pagar um imposto, né? Porque a gente está dentro de uma estrutura social, a gente tem imposto para pagar, a gente precisa, né, tá regular. E as pessoas não sabem disso, não se preocupam com isso, não precificam isso, né? E é isso, se você for contratar outros prestadores de serviço, se você for comprar outros produtos, está ali muito claro, né, quanto ali daquele produto é de imposto, né? E o valor é feito em cima daquilo, porque você já teve, né, você pagou o imposto e mais, né, o valor, né, do produto. Então, a gente paga imposto, faz parte da nossa vida, faz parte da nossa estrutura social. E aí as pessoas esquecem que elas também têm tudo isso, né? Então, quando a gente pensa nessa questão do preço, é importante a gente falar isso por esse ponto, porque a gente paga imposto, a gente precisa estar regulamentado, a gente precisa estudar, a gente precisa da supervisão, né? A gente precisa sobreviver. Então, por mais linda que seja a nossa profissão e por mais que a gente tenha a disposição de a gente ajudar as pessoas, a gente não está fazendo um trabalho, né, voluntário, não é um trabalho altruísta, né? Então, a gente precisa tirar o nosso ganho. E para a gente fazer esse trabalho com a qualidade, a gente precisa dessa supervisão. A gente precisa estar estudando o resto da vida, né? Eu não sei o que, que é ficar sem estudar na minha vida. Eu acho que desde que, enfim, né, entrei aí no pré-primário, não sei o que, que é ficar fora, né, de uma escola e de estar estudando na vida inteira. Mas a partir do momento em que eu abracei a psicologia, isso se tornou ainda mais uma realidade, né? Eu acho que é assim com todas as profissões, né? Claro, a gente fala da nossa, né? Porque é o que a gente conhece, é o que a gente vive. Mas eu acho que é assim com todas as profissões. Mas na psicologia, a gente não tem como parar de estudar. E a gente não pode achar que a gente sabe tudo. Por isso, da importância dessa supervisão, né? Porque a gente precisa ter com quem trocar. Se a gente chegar num lugar que a gente acha que a gente já sabe tudo de tudo, né? De todas as demandas, de todas as pessoas, já não faz muito mais sentido, né? Trabalhar com psicologia, porque a gente já meio que perdeu quem é esse ser humano. Se a gente chegar num ponto em que esse ser humano ele é absolutamente previsível, a gente já não tá mais trabalhando com ser humano, a gente deve estar trabalhando com máquina, né? Com, sei lá, algum protótipo aí de um avatar, de alguma coisa, né, muito futurística. O ser humano, ele é imprevisível, ele tem emoções confusas, ele é complexo, ele muda de ideia, né? E é isso. Então não tem como a gente parar, né? Se a gente trabalha com um ser humano que ele está sempre em mutação, a gente não tem como ficar parado, né? A gente não tem como achar que a gente já tem uma visão única e absoluta e certa. A gente precisa estar se construindo e reconstruindo o tempo inteiro, né? No nosso fazer, nas nossas práticas, e o caminho para isso é a gente estudar, é a gente trocar com outros profissionais, né? Sempre dentro de uma estrutura ética, de uma supervisão. Tá? Que não é trocar com outro profissional, eu encontrar o meu amigo que também é psicólogo da mesa de bar e resolver que eu vou discutir o caso, né? Veja bem que não é isso.
Não, numa supervisão a gente preserva o sigilo, por exemplo, já numa supervisão jamais vai ser, por exemplo, gravada, né? Ou não vai ser mostrada por outras pessoas de fora, né? A gente sempre fala, né, que a questão do sigilo dentro de uma prática psicológica ela é algo muito, muito importante, né? A gente só vai, por exemplo, falar o nome do nosso paciente para outro psicólogo que entenda que ele tem que manter o sigilo daquilo que a gente está falando. Mas se a gente for, por exemplo, nesse podcast, se a gente fosse, sei lá, fazer uma mímica do que seria uma supervisão, a gente usaria casos fictícios, com falaria uma sigla, tocaria o gênero da pessoa, mudaria tal situação daquela para outra, né? Assim, fazer uma mascarada geral da situação, tudo para preservar o sigilo, para fazer uma ética muito. Eu acho que falar de psicologia, não falar de ética, é algo muito complicado, porque uma psicologia que não seja baseada em ética, né? A gente cai em muitas ciladas, e a gente cai em muitas ciladas menos fazendo uma psicologia baseada em ética, complexo, e vira e volta a gente vai ligar lá no CRP. Então, o que é menos perigoso, o que é mais indicado para fazer, onde que eu posso me esquivar de um lado para cá, porque são situações e situações, né? E voltando, continuando então nesse assunto de supervisão, já que você falou do amiguinho no bar, né? Ser psicólogo clínico é algo, se você não tomar cuidado, você fica isolado, né? Você fica trancado no seu consultório, seus pacientes saem e entram e a sua prática fica lá aguardada enquanto, até você ter uma inspeção surpresa do CRP, né? Assim, ficando um pouco mais... Você se isola, você... Sei lá, você, acha que tá tudo ruim, ou tá tudo perfeito, ou não há uma oxigenação das suas ideias, do seu caso. E você se sente sozinho mesmo, né? Dessa coisa de estar tá isolado. A gente conversou com um amigo nosso que também é psicólogo, e ele relatou pra ele que ele tava sozinho no consultório dele, porque ele não tinha outros psicólogos para conversar, né? E olha o que esse lugar da supervisão planeja pra gente, né? Planeja não, proporciona pra gente. Um lugar de você como profissional estar acolhido, né? Assim, a minha experiência mais enriquecedora da faculdade foram as supervisões, porque eu via as outras pessoas, né? Era últimos anos de faculdade era uma correria, você... Não sabe como você chegou no fim do dia. E tá lá, de novo, 7 horas da manhã, não pega. Mas, por mais que a supervisão ela seja um trabalho, ela seja um exercício, ela também é um lugar de acolhimento. Porque você tá lá olhando para outros rostos humanos, né? Você, a pessoa que tá lá, ela te dá, ela te acolhe você no seu sofrimento, daquilo que você não tá entendendo. Ela também fica feliz quando a coisa que você fez deu certo. Você fica feliz por ela. Você chora, você se torna mais pessoa.
Sim. Esse espaço da supervisão é um lugar seguro, né? É um lugar seguro para a gente poder sentir, para a gente poder trocar, para a gente... E talvez tenha disso, assim, muito forte, né, das supervisões, e talvez por isso que marque tanto as supervisões, né, que a gente teve aí, né, na formação de vocês, porque a gente tinha esse espaço ali, que era aquele espaço em que a gente poderia ser a gente mesmo, que a gente poderia ser humano, né, que a gente poderia chegar lá e falar, né, o quanto que a gente ficou tocado com uma história, o quanto que alguma história mobilizou a gente, o quanto que alguma história lembrava de alguma coisa que a gente tinha vivido, o quanto que a gente queria poder fazer alguma coisa pela pessoa, né, e a gente não pode, né, porque é a pessoa que faz as suas próprias escolhas, mas isso não nos impede de querer, né, entrar ali na vida dela e poder fazer alguma coisa para modificar, porque nós somos seres humanos, né? Então, quando a gente está nesse espaço de supervisão, em que a gente pode ser tão humano, a gente se acolhe, né? Especialmente num grupo de supervisão como a gente tinha, a gente conseguia se acolher. E aí, isso conseguia dar mais força para a gente voltar centrado e organizado para o nosso lugar de psicólogo, né? Porque a gente tinha um espaço para a gente... né, aliviar, jogar a nossa energia, né, espaço em que a gente podia ser, né, humano com as nossas emoções, com toda a nossa sensibilidade, a gente poderia organizar tudo isso para que quando a gente voltasse para a sala de atendimento, a gente pudesse ser o melhor profissional, o melhor psicólogo que a gente pode ser, né. Então, eu vejo que essa carga aí emocional, dessa importância, né, da supervisão para vocês, tem muito a ver com isso, assim, né, desse espaço em que a gente realmente tinha essa liberdade para a gente poder trocar e a gente se sentir um pouco menos solitário, né, porque quando a gente só atende uma pessoa atrás da outra, e a gente não tem essa pausa para fazer uma supervisão, para fazer essa troca, fica solitário, né, porque a gente fica ali sozinho, né, lidando com a carga, com a vida de todas as pessoas que a gente atende, né? Então, a gente precisa de uma supervisão para a gente ter o nosso alívio também, para a gente poder se organizar.
Que se você for um profissional ético, você não vai falar com outras pessoas sobre o que aconteceu, né?
E eu espero que, né, todos sejam, né? A gente precisa...
Por favor!
A gente precisa partir do pressuposto de que se é um psicólogo... né, bem formado, com registro no conselho, vai fazer tudo aquilo que tem que fazer, mantendo o sigilo né, profissional, a ética, enfim.
É, mas é realmente essa questão. O nosso trabalho não é um trabalho que a gente conversa com as pessoas. Né? O que talvez seja um pouco do desconhecimento do que um psicólogo faz, das práticas de um psicólogo, né? Porque se eu chegar num bar, a pessoa vai estar conversando como é que foi o dia dela, eu vou ficar. Então, não posso. Você fica quieto. Você não tem o que falar. Você não pode, né? Você pode falar, né? Desde as consequências depois. Mas assim, você não deveria. Eu, pelo menos, eu não falo.
Não deve, né? Não deve, não é ético, não é correto.
Mas legal, fica muito, muito explícito, assim, né? Que quanto que aqueles 50 minutos que a pessoa também chega, né? Chega até nós, precisando daquele tempo, acho que eu consigo olhar ainda mais para esse tempo que nós precisamos da supervisão. Né? Também nós, para aquele mesmo espaço que a pessoa procura a gente para que ela consiga simplesmente ser, nós também consigamos fazer isso na supervisão. E fica uma boa mensagem para quem estiver ouvindo, psicólogos ou pessoas comuns, não psicólogos, para todas as pessoas, né, que consigam enxergar que nós também somos pessoas, né, nós psicólogos somos pessoas que precisamos desse lugar. Então, nós fazemos isso, tanto quanto vocês esperam algo de nós não vamos simplesmente ajudar, né, nosso papel ali não é simplesmente ajudar, não, nós vamos ser pessoas profissionais tentando construir e entender o quanto você se dispôs a entregar a sua vida a nós, né? Então, assim, poxa, foi tão... Ai, meu Deus. Tão bom ouvir você de novo, André. É muito bom.
Eu tava vendo os sorrisinhos bobos do Hugo aqui. Falei, eu tô sorrindo também. Eu vou tirar um print do que ele tá fazendo. Fazer propaganda depois, né? E assim, mas é isso, né? Gente... Eu sempre brinco, né, que é muito errado a gente pensar que o que está acontecendo numa terapia, até mesmo num processo em grupo, diz respeito apenas à vida do paciente. Não, diz respeito a você também, né? Que só vai acontecer algo se a sua, se a sua vida, né, como pessoa, você também estiver em jogo dentro daquela sessão com aquele paciente. Sim, de certo, o que está sendo tratado é a vida do outro, né? Mas você não vai mudar nada significativo que vai mudar a vida da pessoa se você se retrair. Isso é apenas, sei lá, algo que a pessoa depositar o sofrimento dela, se você fica... E a sua mãe? Você precisa ter esse movimento de proximidade, né? Sem cair numa relação banal, mas é uma proximidade tática, né? Eu quero falar instrumentalizada como se fosse algo ruim, mas é uma proximidade de que você aprende, né? Que você desenvolve ela como uma ferramenta do seu trabalho. Sabe, você se põe em jogo o suficiente para poder suportar, e aqui não é suportar no sentido de aguentar, mas de dar suporte, né, para outra pessoa, sem você mesmo desmoronar, né? Isso é algo que é muito tempo para você aprender isso, né?
Sim, que para a gente dar esse suporte, a gente precisa ter condições de dar esse suporte, né? E eu acho que é isso, né? A supervisão é um fator essencial para você ter condição de dar suporte para alguém, né? Então, você precisa, né, desse pilar, dessa base, né, para você conseguir oferecer um suporte para alguém. Senão você também não consegue. Não consigo.
Eu acho que é isso, né? Da minha parte, acho que eu não preciso falar muitas outras coisas, porque senão eu vou ficar todo bobo aqui, como eu sempre fico. Mas enfim. Vai.
Eu também fico todo bobo com a Andréia, não tento escolher.
Imagina, gente, que isso.
Não, Andréia, assim, você tá gravado mesmo, mas assim, até hoje eu lembro de uma vez que você foi dar devolutiva pra mim, que você disse que a partir do momento que você me viu, você sabia que eu era uma pessoa muito inteligente. Só que você viu que eu também era capaz de me abrir e falar pros outros. Isso você percebeu, você falou, e aquilo é algo que eu... De fato, foi algo que eu desenvolvi naquele espaço, porque foi facilitado por você. Por isso que, para mim, supervisão é algo... Assim, se eu devo muito do psicólogo que eu sou a você, né? Como pessoa, também eu tento muita coisa. Mas não apenas a você, mas todos os nossos companheiros de classe, todos os amigos, os colegas que a gente fez, né? Porque, gente, nossa, não é apenas... uma faculdade de psicologia, tudo bem você passar 5 anos aprendendo técnicas, teorias e tudo, mas o contato que você tem com as outras pessoas, eu acho que é isso que de fato te prepara, te muda, sabe? Eu acho que o que eu aprendi nos 4 anos de psicologia não se compara nada ao contato próximo que eu tive com pessoas no meu último ano, sabe? Isso eu devo a todas as pessoas que passaram, né? Você, o André, o Hugo, a Patrícia, o Fábio, o Alan, a Amanda, que sumiu na vida, nunca mais vi falar. Simone, assim, é um possibilitado por isso que a gente chama maravilhosamente de supervisão, né?
Sim, e que é essa relação, né? Nós, de alguma forma, somos o compilado aí de todas as nossas relações, né? Aquilo que a gente vai assimilando de todas as relações que a gente vai estabelecendo na vida desde que a gente nasce. A gente não é sozinho. A gente não tem como ser sozinho, né? Então, a gente é o resultado, né? Muito complexo de todas essas relações, de todo modo como a gente foi percebendo todas essas relações que a gente foi estabelecendo desde o momento que a gente veio no mundo. Então, é muita coisa, né? Então, em todas essas relações, em todas essas experiências, a gente cresce, a gente muda, né? A gente, enfim, se transforma a cada novo encontro, né? Por isso que é tão bonito e tão especial o ser humano, né? Porque enquanto a gente tiver ainda essa possibilidade de fato encontrar o outro, né? E não é de se ver, é de ter a troca, é do encontro mesmo, é da intensidade, da energia, da força. É isso que faz esse ser humano ser tão bonito, assim. É isso que faz a psicologia ser tão interessante para mim, né? Então, é isso. E foi muito gostoso poder estar aqui e lembrar, né, também de todos esses momentos, né, como a gente brincou com uma pandemia no meio, parece que isso foi, sei lá, umas 3 décadas, mas é muito gostoso lembrar de tudo isso, né, lembrar dessa experiência, dessas trocas, desses encontros, porque realmente nós tivemos, né, todos, né, Hugo, Guilherme, toda a turma, foram encontros muito especiais, assim, e muito transformadores para mim. Então, é muito gostoso poder lembrar de tudo isso. E é um prazer enorme, né, estar aqui com vocês, né, e participar, né, desse podcast de vocês. Estou me sentindo muito, muito feliz mesmo, muito honrada de estar aqui, podendo conversar um pouquinho, trocar ideia com vocês sobre isso. Então, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês.
Esperemos que você volte várias vezes.
Só me chamar que eu volto.
Olha que a gente abusa, hein? Muito obrigado, Andréia. Obrigado, Hugo.
Obrigado, gente. Obrigado, Andréia. Obrigado, Guilherme. Foi muito gostoso. Espero que vocês tenham curtido bastante também. Tanto quanto eu já curti de novo, igual você falou, relembrando de tudo isso. E agora está gravado, vai todo mundo saber que você combinou com a gente, que você está disponível e é só convidar. E quando você não estiver aqui, todo mundo também vai cobrar. Não é só a gente.
Olha, Hugo, para de fazer tanta pressão.
Gente, tá ótimo.
Gente, muito obrigado e, bom, até uma próxima.